Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:09, uma ótima noite para você. Tá chegando Gabriela Esportiva desta segunda-feira, 7 de julho de 2025. A partir de agora, as principais informações do mundo esportivo. O oferecimento Inforlays é mais completo em recarga e suprimento para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é o Léo Itália S1 e o Zap é o 73998500700. Agora 6:09, nossa bancada está formada. Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Carla. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva, os jogos de ida das semifinais do Campeonato Baianinho 2025 terminaram empatados, né? O Galícia, que tinha um mando de campo, empatou com o Itabuna 0-0, e o clássico do Fluminense contra o Bahia de Feira também terminou empatado 1-1. No programa de hoje a gente vai trazer detalhes desses dois jogos, né, que vão finalizar as semifinais no próximo final de semana.
Ok, Zé Maria, daqui a pouquinho informações sobre o Baianinho, 6:10. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Carla Menezes, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Em mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, ontem aqui no estádio Mário Pessoa, o Barcelona venceu bem o time do União do estado de Tocantins, pelo placar de 4-1. O Barça, com essa vitória, foi a 11 pontos, mas se mantém na sétima colocação na tabela de classificação. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Série D do Brasileirão e fala mais sobre o Grupo 4, que está pegando fogo na competição.
Ok, Júlio César, Fred Menezes, boa noite para você também.
Boa noite, Carla, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio. Ontem também finalizou América Cup de basquetebol feminino. A seleção brasileira fez a final com os Estados Unidos. Logo mais também a gente vai fazer alguns comentários. E temos amanhã, começam as semifinais do Campeonato Mundial. Quartas de finais. E amanhã teremos o Fluminense disputando aí sua vaga para, né, esse torneio tão importante. Logo mais a gente também vai bater um papo aqui com todos.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6:12, a gente começa o Gabriela Esportiva de hoje falando sobre o rubro-negro, né? O Flamengo em meio aí a momento conturbado que o Flamengo enfrenta nos bastidores com direito a acordo desfeito com o jogador por pressão interna. O técnico Felipe Luiz, ele terá decisões importantes para tomar nesta semana. O time volta a jogar pelo Brasileirão no sábado contra o São Paulo, com pendências a serem resolvidas. Uma das missões do técnico é blindar o elenco da crise que ronda o departamento de futebol. A pressão de correntes políticas e a insatisfação da torcida por causa aí do acerto com o atacante irlandês Mickey Johnston gerou críticas ao trabalho do diretor José Boto. O português voltou atrás na decisão após interferência do presidente BAP. E isso agitou os bastidores flamenguistas, hein, Júlio César?
É, agitou porque a contratação do jogador irlandês era uma contratação com valores altíssimos, não é? O jogador vinha com problemas físicos, estava com problemas, né, de contusão. E aí a torcida, quando descobriu isso, chiou. E esse chiado da torcida surtiu efeito. O presidente do Flamengo, o BAP, foi para cima do Boto. E o Boto acabou desfazendo toda a negociação, que já estava certo. O jogador já tinha dia e a hora para se apresentar aqui no Rio de Janeiro essa semana já. Então o Flamengo acabou desistindo, né, dessa contratação, e agora mira aí os seus holofotes para outras peças, né, do futebol europeu, como o Carrascal, que já vinha negociando, né, mas com essa negociação aí do Boto com o irlandês, Carrascal tinha ficado para trás, mas agora o Flamengo volta as atenções e deve mesmo fechar aí com o Carrascal. E tem outros nomes também, como o Depou, jogador da seleção argentina, que hoje está no
Atlético de Madrid.
O Flamengo também está conversando com esse jogador. É um jogador de 31 anos que pode pintar no Flamengo aí. É um jogador que custa mais de 15 milhões de euros, né? E o Flamengo está disposto a pagar. Então conversa também com esse jogador.
Esse episódio traz desconfiança para a continuidade do trabalho do Boto, né? Do português, não é isso?
Com certeza.
Porque ficou feio, né? Você vê que a torcida teve que
reagir
em cena para despertar uma situação que pouca gente tinha conhecimento. Quer dizer, ele estava trazendo um jogador
irlandês
machucado para jogar no Flamengo, uma contratação cara. Rapaz, não sei se esse Boto vai ter futuro no comando do futebol do Flamengo, não. Porque o episódio ficou feio para ele.
O problema com ele já começou na questão do Gerson. Porque o Boto, antes de aparecer aqui no Flamengo, no futebol brasileiro, ele trabalhou por muito tempo no futebol da Rússia, no Dinamo de Kiev. Então ele trabalhou por muito tempo lá, depois foi para Inglaterra e tal, trabalhou fora da Rússia também. Então, o que é que aconteceu? Naquela primeira sondagem do time lá da Rússia com o Gerson, que o time propôs até pagar 28 milhões de euros pelo Gerson, depois chegou a se falar em 35 milhões, e aí naquela época o Gerson e o pai dele pressionou o Flamengo para uma renovação de contrato e para uma valorização financeira. E o Boto aproveitou todo esse impasse e diminuiu a multa do Gerson, né? Então facilitando para qualquer outro time, né, levar o jogador. Então parece que já foi um negócio acordado de Boto com o time da Rússia, tipo assim, ó, você recua, nós vamos valorizar ele um pouquinho, mas eu vou baixar a multa dele. E aí você vai e compra.
Como é que depois você sobe salário e reduz a multa contratual?
Pois é, entendeu? Então
se a multa é calculada no tamanho do salário, no tempo do salário.
Essa birra já da torcida do Flamengo com o Boto já vem daí. E a prova é que ele reduziu a multa, o time foi lá e pagou. Foi tanto que pagou à vista. Pagou à vista os 25 milhões.
Depositou na CBF.
O Gerson já é jogador do futebol russo. Então já vem daí, né? Eu não sei se o Boto vai se criar, estou com você, não sei se
eu acho que vai ter, esse daí não vai ter vida longa, não. Chegou arrogante, né? Chegou falando alto, nariz empinado. Eu lembro da chegada dele no Flamengo.
Falando de profissionalismo.
Pois é, falando que o departamento do Flamengo era de um amadorismo. Aquele amadorismo ganhou tudo em 2019. Ele só esqueceu desse detalhe, entendeu, Fred?
Agora, o que eu gostei foi que o BAP, quando ele viu toda a situação, tomou pé da situação, ele foi e interviu. Isso dá demonstrações de que o Boto, ele não é esse cara todo.
Essa referência, não.
Estava pensando, porque se você olhar para a gestão de Landim, tudo que Marcos Braz fazia, Landim apoiava. E já o BAP não. Não que ele viu que o negócio não era bom pro Flamengo, ele veio pra Boto. Tá errado aí. Tá errado, a gente não vai querer, não. Se vira aí, desfaça o negócio. Então, já dá para ver que o presidente do Flamengo está antenado na situação e que o Boto não vai ter essa voz altiva toda que ele demonstrou ter quando ele chegou no Flamengo.
Para mim, vai ter carreira curta no futebol do Flamengo, porque saiu desmoralizado nesse episódio aí. Inclusive, imagine a situação dele com um atleta, né?
Inclusive, ele mesmo, eu estava assistindo um programa hoje na ESPN e o repórter falava que as informações do Flamengo que estão saindo para a imprensa é o próprio José Boto que está vazando a informação direto para o repórter. Então, ele, que intenção ele tem nisso aí? Né? Coisas que no passado a informação vazava, mas não era o diretor que passava. Né? E ele, como ele chegou no Flamengo falando de profissionalismo e dá um mole desse, então dá a entender que de profissionalismo ele não tem nada. Se ele não rezar a cartilha aí do BAP, eu acho que ele não chega até o final do ano.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6h19, olha, assim como o Flamengo está movimentado, aí o Vasco também está, viu, Zé Maria? Olha, a presença do primeiro-ministro do Vietnã em São Januário não foi aí um episódio aleatório que serviu apenas como passeio. A visita abriu caminho para o Vasco discutir a possibilidade de uma parceria com o clube vietnamita, o Hanoi Futebol Clube, que disputa a primeira divisão no país asiático. Esse foi aí um dos motivos da visita de Phan My Chin ao estádio do Vasco no sábado passado. O primeiro-ministro do Vietnã está no Rio de Janeiro para participar do encontro da cúpula do BRICS, que este ano ocorre na capital carioca. A parceria trataria aí principalmente do intercâmbio de jogadores da base, no modelo parecido com o acordo que o Grêmio fechou com o Chimi City, também no Vietnã, neste fim de semana. Olha, os representantes do Vasco no encontro foram Renato Brito, segundo vice-presidente do Vasco, e Luiz Manuel Fernandes, que é o presidente do Conselho de Beneméritos do clube.
Zé Maria. O Vasco está numa pindaíba, que até o Vietnã, entendeu, desperta algum interesse em parceria com o Vasco da Gama. É inacreditável, né, o que a gente acabou de ouvir aí. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa parceria com a divisão de base. A divisão de base deveria tá voltada nesse momento, Fred, para reforçar e dar mais qualidade ao Vasco, em posições carentes do time principal.
Com certeza.
E não está fazendo parceria com um time que não tem tradição nenhuma com o futebol. Você já viu seleção do Vietnã?
Eu acho que ele só...
Talvez o Vasco está querendo fazer parte da guerra lá na Rússia, e aí vai trocar jogador por guerrilheiros lá do Vietnã. Para fazer parte da guerra, porque... E Vietnã, eu nunca vi dizer que o Vietnã não tem futebol, meu irmão. Me aponte aí, Fredão, ao longo de sua vida, um jogador do Vietnã que fez sucesso no futebol mundial.
Esse cara está ocupando o tempo dele, está sobrando o tempo que o BRICS, né? BRICS. Esse encontro, exato, foi esvaziado, não veio quase ninguém, entendeu? Os principais chefes de governos.
Ah, o BRICS aqui no
Brasil. O BRICS, esse encontro foi esvaziado, completamente esvaziado. Só veio o chefão lá da Índia, os principais nem aqui pintaram. Pelo amor de Deus,
o café não está aqui para rebater.
Pois é, pelo amor de Deus. Tomara que ele não esteja ouvindo também. Ele está dodói, não pode se aborrecer, entendeu? Mas, pelo amor de Deus.
Não pode se estressar, né?
O Vietnã.
É, pois é, Zé Maria. A gente aguarda. Aliás, aguarda não, né? A gente aguarda aí o que vai trazer aí a respeito desse...
As próximas,
a respeito desse tema aí.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Pois é, agora 6h22 a gente fala do Fluminense. O Fluminense aí na véspera do duelo entre Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. O Renato Gaúcho aí concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa e foi questionado sobre a importância de Thiago Silva no elenco tricolor. O zagueiro de 40 anos é titular absoluto, comandante da defesa e capitão do Fluminense de Renato Gaúcho. Olha, o treinador falou sobre um dos atletas mais importantes do elenco, exaltou a sua liderança e defendeu aí a sua convocação para a seleção brasileira. O Thiago Silva tem sido fundamental para a gente, disse ele. Ah, e ele disse mais aqui, olha, uma que eu costumo falar, que ele é um monstro jogando. Dispensa comentários sobre o futebol dele. Eu volto a repetir, nas minhas simples opiniões, é um jogador da Copa do Mundo ainda. Tem todas as condições de jogar a próxima Copa, mas aí já é um problema do Ancelotti, disse o treinador. No Fluminense, desde julho de 2024, o Thiago Silva aí disputou 40 jogos desde seu retorno ao clube carioca. Em mais da metade das partidas em que o zagueiro atuou, são 21, né? O tricolor não sofreu gols. Com uma carreira vitoriosa na Europa, o defensor é uma liderança fora e principalmente dentro do campo, como destacou o Renato Gaúcho. O Thiago Silva já trata sua passagem pelo Fluminense como a reta final do seu trabalho como jogador profissional. E na manhã de hoje, o zagueiro falou aí que tem tentado ajudar a comissão técnica do Fluminense na preparação para o jogo com o Chelsea. O Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020. Inicialmente, o jogador assinou com o clube inglês por uma temporada com opção de prorrogação do contrato por mais um ano. O zagueiro chegou ao Blues desacreditado e sem muita expectativa pelo lado da imprensa e torcida. Em pouco tempo, o Thiago se tornou titular e um pilar defensivo para o Chelsea. Aos 37 anos, ele foi fundamental na conquista dos Champions de 2020 e 2021. Pois é, aí tá aí,
né? Fluminense sim, gente. Fluminense tem uma tarefa, a gente torce porque ele já não representa o Fluminense. Ele já representa hoje o país, né, nesse Mundial de Clubes. Agora, acho desnecessário, né? Renato Portaluppi está fazendo lobby para.
Não tem sentido.
Ancelotti, gente, vai estar amanhã lá, assistindo nos Estados Unidos, a convite da FIFA, vai estar assistindo as semifinais e as finais da competição, então ele vai ver de perto.
De perto, claro.
Entendeu? Ele é que precisa ver de perto. E outra coisa, gente. Esse cidadão aí, ele deixou bem claro que ele não vai aceitar interferência de ninguém. Então, esses recadinhos aí não tem como funcionar. Na cabeça do Ancelotti, que já ganhou tudo na vida, Fred, no futebol, entendeu? Isso não funciona. Agora, se o Thiago manter, entendeu, essa base, e sobretudo se o Fluminense eliminar amanhã uma equipe inglesa como o Chelsea, entendeu? Força, né? Aí ele ganha força. E claro, ganha notoriedade na próxima convocação, porque isso é muito evidente.
Eu acho que a próxima convocação do Ancelotti, nós vamos tomar surpresa, porque ele está assistindo vários jogos.
Eu acredito também.
Amanhã ele vai estar presente, mas ele assistiu a maioria dos jogos pela TV, ele está vendo quem é quem. Aqui no Brasil ele pegou alguns jogos do Brasileirão, né? O Brasileirão final de semana agora retorna. Então eu acredito que nós vamos se surpreender com a próxima escalação do Thiago Silva. Agora, se tratando de Renato Gaúcho, todo mundo sabe que Renato é falastrão.
Ele,
né?
Gosta disso.
Gosta disso, de provocar, gosta de fazer com que os holofotes se voltem para ele, né? E ele está tirando onda, né?
Eu acho até que ele está fazendo isso porque, como o Thiago Silva, que é uma grande liderança da equipe dele, ele está dando um retorno emocional para Thiago Silva, né? Assim, pô, Thiago Silva foi, né, num momento difícil do Fluminense aí, ele reuniu o grupo, fez lá, agitou as emoções para motivar a equipe a entrar em campo. Então ele conversou também, tentando fazer uma modificação, uma alteração técnica junto com o Renato, está ajudando o Renato. Então o Renato está dando retorno a ele.
Eu acho, né? Até que no último jogo ele falou mais do que o próprio Renato.
É verdade, é verdade.
No intervalo ali da parada.
na parada técnica.
Técnica, entendeu? Ficou evidente. É. As câmeras aí desse Mundial
agora,
não,
agora,
não deixam. Agora, é, são detalhes.
Mas o Ancelotti conhece, né? Thiago Silva. Não precisa nem ver
pois
Thiago Silva.
É,
basta
pois
saber
é.
Que ele tá, se ele estiver fisicamente bem. É. Tem outra, viu, Júlio? Se a seleção brasileira jogar como sempre jogou, só com dois zagueiros, é mais difícil a convocação de Thiago Silva. Mas jogar com três zagueiros, dá pra ele jogar.
Porque, tipo assim, porque ó...
ele complementa bem, lidera ali atrás e arma, monta todo o sistema defensivo.
Como você falou aí, ele conhece o Thiago Silva. E se ele chamar o Thiago Silva, não vai ser pelo momento de agora. Ele vai chamar o Thiago Silva pelo fato de ele já conhecer o Thiago Silva de longas datas e saber que o jogador tem qualidade. Isso ele mostrou na primeira convocação quando ele chama Richarlison, que era um jogador que ninguém comentava mais, e ele chama Richarlison para o ataque da seleção. Mas por que ele chamou? Pelo momento atual, não. Ele chamou porque ele sabe que o jogador tem qualidade. E não vai ser um jogo, ou dois, ou três, ou uma temporada que o cara fez ruim que vai fazer ele desacreditar.
E ele
não
podia observar nada ali de novos jogadores ali naquele momento quando ele veio. Ele chegou precisando fazer a convocação. E ele não tinha embasamento aí e outros jogadores brasileiros.
Casimiro, por exemplo, ele chamou porque ele conhece o futebol do cara.
Claro,
né?
Claro.
Então,
mas Casimiro já estava praticamente alijado da seleção brasileira.
Convocação.
Sim.
Há quanto tempo não se falava mais em Casimiro? E ele voltou jogando,
e é por isso,
entendeu?
Que eu tô...
com intensidade.
É um bom jogo.
É por isso que eu estou dizendo que a gente vai se surpreender na próxima
também,
convocação.
Porque ele vai ter muito mais jogadores, né, na visão dele.
O leque dele agora aumentou de opções.
Com certeza.
Né? E é como eu estou dizendo, ele vai chamar muitas vezes o jogador porque ele já conhece a capacidade do jogador. Não pela atualidade. Muitos vão ser pela atualidade, mas daqueles, que, principalmente que já passaram pela seleção, que estava um pouco sumido.
No caso dele, é a testa.
Agora, já que o assunto é seleção, me agrada a maneira discreta como esse presidente, que a gente nem lembra o nome dele, da CBF está funcionando, né? Esse mais novo presidente da CBF, não lembro nem o nome dele.
Lá do Maranhão,
está muito discreto, né? E sem inventar, sem negociar, sem fazer média com ninguém. Sabe onde vai ser a última data FIFA desse ano, que deve acontecer agora em setembro? O jogo vai ser no Maracanã. O jogo que vai ser no país vai ser no Maracanã. Então, não está criando dificuldade, nem deslocamento, nem fazendo média com federação nenhuma. Tem que ser no Maracanã mesmo, entendeu? Que é o palco principal do futebol no país. E a gente percebe, Júlio, que ele tem uma postura muito diferente em relação ao ex-presidente da CBF.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada
fazendo
do
média
mundo
lá em
dos esportes.
Gabriela, agora 6h39, estamos de volta com Gabriela Esportiva, as principais informações do mundo esportivo. E a gente volta falando aqui, olha, férias, saídas, chegadas e treinos. Estes foram os quatro tópicos que pautaram Vitória durante o período de pausa no calendário do futebol brasileiro. O rubro-negro volta a campo nesta terça-feira com um elenco modificado, jogadores descansados e preparados para enfrentar o Confiança nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Vitória teve 25 dias livres de jogos que foram divididos entre férias e treinos. Durante o período, a diretoria manteve aí o processo de reformulação do elenco, que até agora tem 8 saídas e 3 chegadas. Saídas teve aí Hugo, Fal, Carlos Eduardo, Bruno Xavier, Janderson, Gabriel, Wellington Rato e Gustavo Mosquito. Chegadas teve o Thiago Couto, o Rubem Rodrigues e o Renzo Lopes. Zé Maria.
O futebol está de volta aqui na Bahia, né? Com a Copa do Nordeste. Estamos falando aí dos 8 melhores equipes classificadas. Bahia, Vitória, Sport do Recife, Fortaleza e Ceará são as principais equipes dentre as 8, né? Tem uns patinhos feios, né? Como
CRB,
o Sergipe, né? O CRB, o CSA, entendeu? Esses não vão ganhar absolutamente nada, porque os elencos são, não há comparação de investimentos. Agora o Bahia é a equipe mais cotada. Agora há uma expectativa grande. Três jogos vão acontecer na quinta-feira e na terça-feira teremos uma partida, e na quarta-feira teremos mais três jogos. É mata-mata, entendeu? Se não houver vencedor, tem pênaltis para decidir o destino de cada um. Bahia e Vitória jogando em casa, no Barradão e na Arena Fonte Nova, são muitos favoritos, né, para avançarem na competição da Copa do Nordeste.
6h42, olha, vamos trazer aqui as informações, né, Zé, do Baianinho, as últimas informações do Baianinho.
Ah, o Baianinho hoje a gente já pode colocar aqui em pauta, porque Júlio também assistiu esses jogos. Eu testei ele, né, durante o horário das partidas, ele realmente estava acompanhando. Aconteceu dois jogos, um no sábado, o mando de campo era do Fluminense de Feira, e o Fluminense decepcionou, não conseguiu vencer o jogo. Aliás, eu vi uma coisa que eu já vi no boxe, mas não tinha visto ainda no futebol, um jogador dar uma mordida em outro jogador. Rapaz, isso não existe.
Ah, teve.
Aconteceu
isso
aqui
mundo,
no
né,
Bahia nenhum. Na Copa do Mundo.
O
Aí não lembrava, né? Porque não, aqui no Baianinho teve.
Suárez mordeu um jogador italiano.
O Camisa 10, como é o nome dele? Seu amigo lá de Feira de Santana.
João Grilo,
entendeu? O jogador esticou para proteger a bola, abriu os braços, ele pegou o braço e deu uma mordida. E foi expulso. E o que é pior, o juiz expulsou o outro também. Alegou que não foi nem pelo lance.
Porque, na realidade, João Grilo...
Foi por ofensas.
João Grilo ensinou que o cara tinha dado uma cotovelada. Por isso que ele reagiu com aquela mordida. Quando o árbitro foi avisado que não houve a cotovelada, ele voltou atrás, retirou o cartão vermelho que tinha dado no cara.
Deu um amarelo.
Que tinha expulsado no cara. Deu um amarelo e expulsou o João Grilo, que foi quem causou.
Mas ele expulsou outro jogador também, alegando que por ofensas morais.
Aí o cara continuou reclamando, falando merda.
Aquele árbitro é de madre de Deus. Aquele árbitro é de madre de Deus. Ele é ruim, mas há muito tempo esse cara andou apitando até jogos da Série A. Quando Edinaldo era presidente da CBF, aconteceram situações inusitadas na arbitragem da Bahia.
Ele está pintando Brasileirão aí.
Pois é, mas ele é horroroso. Ele precisa voltar, entendeu? Para fazer um novo treinamento, porque as arbitragens dele são comprometidas, Júlio. O Bruno Vasconcelos, isso, né? Rapaz, que árbitrozinho ridículo. Ele é do tamanho do Baianinho.
Na realidade,
ele é a cara autêntica dessa competição.
Na realidade, a arbitragem baiana está defasada.
Tá defasada. E esse Baianinho, imagine, não tem nem VAR. Então, prevalece o quê? As marcações de campo. O João Grilo, rapaz, deu uma mordida no Patrick e o Patrick acabou sendo expulso também. Quer dizer, apareceu mais do que os jogadores. Uma partida muito truncada. O Bahia de Feiras, no segundo tempo, sentiu o peso. É uma equipe mais experiente. O Fluminense teve melhores oportunidades, mas não passou do empate de 1-1. Bom, o próximo jogo acontece no sábado, na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Lá o gramado é menor
sintético.
E é sintético. É um campo de menor e sintético. Um detalhe, no final do jogo, Carla, a torcida do Fluminense invadiu o gramado. Vai a julgamento, a qualquer momento deve estar saindo aí a decisão. Eu não acredito, na minha opinião, esse jogo de sábado só vai ter torcida única do Bahia de Feira, em razão da invasão da torcida do Fluminense.
Se o Fluminense passar a próxima fase final, né, pode ser punido, ficar sem um mando de campo para o jogo da final. Ou se o TJ da Bahia não julgar agora, vai julgar para o ano que vem. Se ele for para a primeira divisão, ele vai ser punido na primeira. Se continuar na segunda, vai ser punido na segunda. Agora aconteceu também, caso de racismo, aconteceu também nesse jogo. com teve. O goleiro reserva do Bahia de Feira, Dejaí.
Né?
Inclusive o torcedor
praticado pelo torcedor do Fluminense.
O torcedor foi identificado, né? E outra coisa que aconteceu no jogo foi um jogo muito violento. Um jogo onde tivemos 10 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos. Não é brincadeira, não.
É, 14 entendeu? Cartões no 14 total.
14 cartões, 4 dizer, expulsões, 2 para um lado, 2 para o outro.
Foi uma arbitragem, entendeu?
Isso, você vê que o árbitro não tinha o comando da partida.
Não tinha a rédea do jogo, não. Então, ninguém respeitava ele. Ninguém, absolutamente ninguém. E foram expulsos os dois jogadores, o lance aconteceu com 10 minutos de jogo, gente. É brincadeira? Agora, resultado. O Wallace fez 1-0. Um atacante emprestado pelo Madureira, ao Bahia de Feira de Santana. O Fluminense empatou no início também do segundo tempo. Esse empate, ninguém avançou, não tem vantagens. O que aconteceu na primeira fase, o Itabuna terminou em primeiro, mas isso só valia apenas para ter a garantia do mando de campo e fazer a segunda partida das semifinais como mandante. Então tudo pode acontecer, uma decisão em aberto, porque os dois jogos, vamos falar agora do jogo do Itabuna, que foi no domingo, e eu fiquei surpreso, achei que o time do Itabuna não produziu absolutamente nada naquele gramado sintético, viu, Júlio? No meu entendimento, o gramado acabou prejudicando a equipe de Itabuna, que tem uma melhor qualidade, tecnicamente é muito superior àquela equipe do Galícia. Tanto que o Itabuna, como mandante, agora já confirmou o jogo da volta para o Joia da Princesa, onde o gramado é natural.
O Itabuna não se ouve bem, né, no domingo à tarde.
E o resultado não foi bom, não.
O resultado para ele não foi bom, né, mas também para o Galícia não foi bom, porque o jogo de volta, o Itabuna pode estar em um dia melhor, jogando no gramado natural, onde ele sempre jogou, onde ele fez o resultado durante todo o campeonato, e pode vir a bater o time do Galícia, né? Agora eu acho que as duas partidas estão em abertas, né? Estão
verdade.
Em abertas, apesar do Itabuna ter sido o melhor da primeira fase.
Fez disparado, não perdeu jogo nenhum.
O Galícia
foram 7 vitórias e 2 empates.
Vai apostar todas as fichas nesse jogo de volta, assim também como o Bahia de Feira. Eu acho que o Fluminense saiu perdendo nesse primeiro jogo, porque se sair com o resultado de vitória, mesmo que seja mínima, pelo placar de 1-0, um 2-1 ali, você vai com a vantagem, você pode jogar fechadinho, você pode tomar um gol, perder até a partida, porque vai empatar, vai para pênalti. Agora, você sai no empate para jogar em um campo, primeiro onde você não é acostumado a jogar. A única coisa que está a favor do Fluminense é que o Bahia de Feira não tem torcida para pressionar o time lá na Arena Cajueiro. Se for um jogo permitido para as duas torcidas, a torcida do Fluminense vai invadir a Arena Cajueiro.
Eu acho que não. Depois do Fluminense. Você lembrou bem os lances de racismo é crime. Isso de fato aconteceu, tanto que o árbitro abriu logo os protocolos contra o racismo, né, para detectar o racismo, a infração, e eu acho que a torcida do Fluminense não vai ter acesso, não. Eu acho que a partir de amanhã a gente já vai ter informações melhores, mas sem dúvida nenhuma, o Fluminense perdeu João Grilo, que é na posição, talvez,
um
dos poucos meias atacantes do futebol da Bahia, não é isso? E vai fazer muita falta ele nesse jogo de volta, vai jogar dentro do campo de reduções menores, gramado sintético, é um gramado duro, né?
Gramado rápido,
bola corre muito no gramado sintético, ficou tudo em aberto, essa é a realidade. No próximo final de semana a gente vai conhecer não só os dois finalistas, porque independente da decisão final, eliminando, passando no sábado e no domingo, essas equipes já garantem seu retorno ao futebol da primeira divisão no ano que vem, Carla.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h51. Bora falar sobre o Barcelona, o Barça de Ilhéus, né, Júlio César? Vamos trazer as últimas informações sobre o Barça, Júlio.
É verdade. O Barcelona, que ontem mais uma vez se apresentou no Mário Pessoa pela Série D do Brasileirão, e desta vez enfrentou aí o time do União, lá do estado de Tocantins. No primeiro jogo, o Barcelona acabou perdendo por 3-0, mas ontem a história foi diferente, né? Se bem que o primeiro tempo o Barcelona apresentou um futebol muito abaixo do que a gente esperava, né? Eu esperava no primeiro tempo um Barcelona mais aguerrido, um Barcelona pressionando mais, partindo para cima, né? Como foi contra o Asa, foi tanto que conseguiu o gol contra o Asa aos 7 minutos. Já ontem não, o primeiro tempo do Barcelona foi um primeiro tempo assim que o time parecia estar desligado da partida, né? Dando muito espaço ao adversário. É. O Barcelona, quando veio incomodar de fato mesmo o time do União, foi a partir dos 35 minutos para frente, já finalizando ali a primeira etapa, que o Barcelona começou a incomodar, a ter escanteios, a fazer jogadas exigindo o goleiro fazer defesas. Mas até aí o jogo estava um jogo muito pegado e o União foi quem teve mais chances no primeiro tempo do que o Barcelona. Se é um time mais organizado, se é um time melhor, Fred, tinha vencido o Barcelona no primeiro tempo. Mas aí quis o destino que terminasse 0-0 o primeiro tempo. No vestiário, pelo que eu conheço, Paulo Salles, ele mexeu aí no brilho desses jogadores, né? Mexeu no psicológico, porque o Barcelona voltou a 1000 por hora no segundo tempo. Foi tanto que com menos de 10 minutos conseguiu logo o primeiro gol, né? O time jogou pressionando, partindo para cima, forçou o erro da defesa do União, e o Jean acabou abrindo o placar, né? O time do União sentiu o primeiro golpe do primeiro gol do Barcelona, logo em seguida veio o segundo gol, e aí o Barcelona mandou na partida. Foi um segundo tempo onde o Barcelona mandou do início ao final, né? E aí depois veio o terceiro gol com o Alexander de pênalti, inclusive fez um partidaço ontem, o Alexander, né? Todo o time do Barcelona jogou bem, né? E aí veio o quarto gol com o Richard, um menino que é da base, inclusive fez o gol do time sub-20 no sábado lá em Salvador contra o SSA, e ontem saiu do banco no segundo tempo e fez o quarto gol do Barcelona.
Ô Júlio, só pra gente saber e noticiar também aí os ouvintes do Gabriel Esportiva, o que é que o Barcelona precisa fazer para conseguir a classificação?
A classificação é quase impossível, porque ele teria que ganhar os 3 jogos e não deixar as outras equipes avançarem também, que já tem equipes que já tem 6-7 pontos de frente para o time do Barcelona.
Em relação à classificação, desde de quando o Paulo Salles chegou para cá, que a partir daquele momento faltavam ali 5 partidas, 15 pontos a ser disputado, eu sempre, daquela época para cá, eu venho falando que a classificação é difícil, porque não depende só do Barcelona.
Sim, perfeitamente.
Né? Depende do Barcelona e de um cruzamento de resultados favorecendo o time. E desses 15 pontos ele já perdeu 2, porque empatou com o Giguié.
Júlio, sobre a batuta aí do, né, Salles, ele já venceu 2 partidas.
Empatou uma
e não saiu da sétima posição.
Então quer dizer, ó, o primeiro colocado do grupo do Barcelona, que é o grupo 4, é o Asa. Tem 24 pontos, esse aí já está disparado. O segundo é o Sergipe com 18. Terceiro é a Juazeirense, que joga aqui domingo contra o Barcelona, tem 18. O quarto colocado é o Lagarto, tem 17. O quinto é o Giquié, que perdeu o clássico contra o Juazeirense. O sexto é a União do Tocantins, esse time que enfrentou o Barcelona ontem, tem 12 pontos. O sétimo é o Barcelona com 11. E o último, esse aí não vai para lugar nenhum, o Penedense, em oitavo, com 4 pontos. Então, o Barcelona tem mais 3 partidas pela frente.
No máximo, chegaria a 20 pontos.
No máximo,
20
ele
pontos.
Chegaria a 20. Mas aí ele teria que torcer para...
A classificação, Júlio, já nessa rodada pode acontecer. Na próxima rodada pode definir os 4.
Pode,
porque
sim.
Uma vitória já garante o Lagarto, uma vitória já garante a Juazeirense... Entendeu? Só o Giquié que ainda tem matematicamente possibilidade, porque a diferença é de 2 pontos.
No caso aí, a briga do Barcelona seria com Giquié e Lagarto, mas aí ele teria que torcer para esses dois times perder as próximas três e ele ganhar as próximas três. Para ir a 20 pontos. Entendeu?
Mas quase impossível.
Então é impossível. Eu acredito sim.
Impossível não, mas muito difícil.
Eu acredito sim, o Barcelona terminar a competição de uma forma mais digna, com uma imagem melhor do que. Porque no início da Série D, o Barcelona era um time só de empate e derrotas. Foram 8 jogos, 4 empates, 4 derrotas. Da chegada do Salles para cá, já foram 3 jogos disputados no comando do Salles, 2 vitórias e um empate. E se você observar esse empate, foi fora de casa. Então, até aí está tudo normal. Ele venceu as duas dentro de casa e empatou uma fora de casa. Tem 7 pontos.
Olha, o Lagarto, que é o quarto colocado, só perdeu nesses 11 jogos apenas 2 partidas. É o quarto colocado, né? Juazeirense perdeu 3, Sergipe perdeu 3, entendeu? O Barcelona perdeu 5. Quer dizer, não tem. É impossível. Se tivéssemos mais 4 rodadas, talvez teria aí uma luz lá no fundo, entendeu? Que pudesse iluminar, mas não deixa de ser uma reação.
Lógico.
Já é um Barcelona com a cara diferente,
diferente
daquela que começou diferente essa competição.
Então, essa 11ª rodada, tivemos aí Juazeirense 2, Jequié 1, Asa 2, Sergipe também 2, Barcelona 4, União Tocantins 1 e o Lagarto 4, Penedense 1. A 12ª rodada, que é domingo que vem, nós vamos ter, na 12ª rodada, o União enfrentando o Jequié, lá em Araguaína, né, no Tocantins.
Torcer para o União.
O Sergipe enfrentando o Lagarto. Torcer para o Sergipe, porque o Sergipe já dispara, né?
Exatamente.
O Sergipe está em segundo lugar com 18, ele vencendo vai logo a 21.
E o Barcelona venceu a Juazeirense aqui dentro.
O Barcelona tem que vencer a Juazeirense aqui dentro de casa. E o Penedense e o Asa, aí nem fede nem cheira, que o Asa já está disparado mesmo na frente.
É verdade.
Então essa é a situação aí do Barcelona. Como eu disse, eu não acredito na classificação, mas acredito sim em um time terminar a campanha, né, de uma forma mais honrosa, com uma imagem melhor do que quando começou a Série D.
Se continuar nessa pegada, pode inclusive não se classificar, mas pode até passar o time do Jequié. Jequié vem num decréscimo nesse campeonato brasileiro da 4ª divisão nacional.
O Barcelona de ontem, que o Salles botou a campo, veio com Valdisson, Jacques, Boninho, Isaldo, Jean Lucas, Matheus Nascimento, Rodrigo, Alexandre, Dick, Gel e John.
Alexandre é aquele meia que jogou no Itabuna?
Isso. Eu quero aqui dizer que todo o time do Barcelona jogou bem. Mas eu queria dar 2 destaques no time do Barcelona de ontem, né? Eu queria dar um destaque para esse Alexandre, que até então ele não tinha feito assim uma partida, né, que enchesse os olhos, e ontem ele mandou no meio campo do Barcelona, inclusive foi coroado com um gol de pênalti. E queria dar o destaque ao garoto Gel, que jogou na base do Barcelona, se destacou, o time profissionalizou esse menino e ele hoje está no time profissional. E eu venho dizendo desde o início do ano que Gel tinha que ser titular na lateral direita do Barcelona.
Esse menino Gel é daqui do alto Sambaitu, do...
Mora no Basílio, mas
no Basílio,
ele morava em Sambaituba antigamente, né?
Pois é.
Então o Gel ontem fez uma partida espetacular, entendeu? Atacou na hora que deveria atacar, defendendo na hora que deveria defender, deu excelentes cruzamentos para a área, foi perfeito. Então eu queria parabenizar o Gel pela partida de ontem. E parabenizar também a comissão técnica, porque todas as alterações que o Salles fez ontem, elas surtiram efeito. Teve jogador que saiu do banco de reserva e fez gol, né? Então parabéns também para o Salles. E agora o Barcelona tem esse compromisso difícil contra a Juazeirense. O público de ontem, Zé, mais uma vez um público vexatório, Carlinha. Né? Apesar de que no jogo contra o Asa foi um público de 180 pagantes, ontem aumentou um pouquinho, né? Mas continua vexatório para um time que está disputando a competição nacional, a torcida do próprio time e a torcida em si de Ilhéus, aquele que gosta do futebol, não comparecer. E olha que os valores do ingresso não estão caros, porque geral está de 10 e a arquibancada coberta é de 20. Então está um valor acessível, né?
Está mais barato do que cinema.
O público pagante na bilheteria foi 226 pagantes. para uma renda de R$ 2.670. Isso não paga nem a arbitragem.
É, mas domingo, Júlio, domingo eu vou querer ver esse jogo. Eu vou lá no domingo, quero ver o time da Juazeirense. Tenho interesse em ver a equipe da Juazeirense domingo lá no Mário Pessoa. Eu acho que dentro de casa o Barcelona tem que tomar a iniciativa do jogo. É a mesma postura do segundo tempo, entendeu? Esse é o caminho. Primeiro porque não houve desgaste nenhum, está jogando dentro de casa, diferente da Juazeirense, e vai pegar quantas horas aí de voo rasteiro?
Se der tudo certo, 15, 16 horas no mínimo.
Pois é.
Se não acontecer nada de imprevisto no caminho.
Barcelona tem que vencer, e se vencer, vai terminar a competição, vai caminhar para terminar a competição, mesmo que não dê para se classificar, mas de forma honrosa, muito diferente do início da competição, que foi um início muito ruim.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 7:02, vamos falar sobre o basquete feminino, Fred Menezes.
O Brasil fez uma disputa numa final contra os Estados Unidos, na America Cup, né? Basquetebol feminino, adulto, mas os Estados Unidos jogou com a equipe universitária. Porém, uma base que todos nós sabemos aqui do basquete que é jogado, né, nesse país, uma base com muito fundamento. O basquete também americano não perdeu nenhuma partida, como o brasileiro. A seleção brasileira jogou com duas jogadoras experientes e também com jogadoras jovens. Camila Cardoso, junto com Damires Dantas, jogadoras que jogam no basquetebol americano também, na WNBA, foram inclusive finalizaram fazendo parte das 5 melhores atletas do campeonato, quer dizer, duas brasileiras. Fizeram a final um jogo duro, mas que no final, por conta de detalhes aí também na marcação norte-americana, eu acho até que houve falhas da arbitragem contra o Brasil, quer dizer, a marcação foi muito mais puxada contra as atletas brasileiras. Camila Cardoso, que é uma jogadora que desponta no basquetebol americano, ela aos 3 minutos já tinham 2 faltas, então teve que ser retirada do jogo por conta disso, acabou criando muitos problemas pela seleção brasileira. A Damires Dantas foi a cestinha com quase 40 pontos, né? 30 e tantos pontos. A Damires Dantas é um jogador experiente de 32 anos, já Camila Cardoso tem 24, então é uma jogadora... O Brasil foi bem no campeonato, não perdeu, só perdeu a final contra os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, com a equipe um pouco mais jovem, demonstra que o basquete americano está em outro patamar também no basquetebol feminino. E assim, o Brasil foi bem, né? E a tendência é de melhorar. Eu fiquei muito contente com a jogadora armadora do Brasil, muito jovem, Bela Nascimento, fez inúmeras cestas de 3 pontos com muitos poucos erros. Então, a jogadora que me fez lembrar a Hortência e Paula, né? Principalmente Paula, que era uma jogadora cerebral que armava e pontuava muito de fora. Essa jogadora tem muito futuro pela frente. O Brasil foi bem, perder para os Estados Unidos não é, né? É mais difícil, muito difícil você conseguir uma vitória, né? Então, para os Estados Unidos a gente tem que tirar o chapéu e, com muita humildade, tentar buscar. Eu acho que acredito que o trabalho de base precisa ser tão forte quanto eles fazem nos Estados Unidos para poder bater de frente e vencê-los.
Agora 7:05, uma curiosidade aqui antes de finalizar o Gabriela Esportiva de hoje. Eu não sei se é uma prática comum, não pelo menos durante as Copas que eu tive a oportunidade de assistir, né? As Copas do Brasil que eu tive a oportunidade. Mas a FIFA, ela mudou aí as cores da bola para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Antes, predominantemente vermelha. A bola da partida aí entre Fluminense e o Chelsea, que acontece nesta terça-feira, ela será azul com dourado, para simbolizar aí a proximidade do troféu. Os detalhes seguem os mesmos das fases anteriores, como homenagem à bandeira dos Estados Unidos, mas passou pela mudança de cor. O jogo entre o PSG e o Real Madrid também terá a bola com nova cor. Fluminense e o Chelsea se enfrentam nesta terça-feira às 16 horas, horário de Brasília, e 15 horas no horário local, no MetLife Stadium em Nova Jersey. Quem vencer avança para a final da Copa do Mundo de Clubes. Essa prática é comum, Zé Maria?
Eu não tenho muita lembrança, não. Mas essa competição, ela é especial, ela é diferente, ela é inusitada. Esse primeiro Mundial de Clubes que a FIFA está coordenando. Então, tudo, até o protocolo dos jogadores é diferente, entendeu?
A entrada de campo me agradou muito.
É uma competição com uma cara nova, entendeu?
E a abertura dos jogos, a apresentação dos jogadores é americanizada, que sempre utilizou.
Inclusive, para nós aqui do continente sul-americano, essa Copa do Mundo de Clubes, ela vai fazer com que a Libertadores fique mais acirrada, né? Porque só a Libertadores que dá vaga para o Mundial de Clubes, né? Então, ela vai fazer com que essa competição fique mais acirrada, fique mais valorosa.
Sem dúvida.
Em relação, né, ao próximo Mundial.
Em relação ao próximo Mundial.
Isso vai acontecer daqui a 4 anos, né?
Agora, já você falou em relação à bola aí, a bola nos campos.
O Mundial de Clubes também é de 4 em 4 anos?
De 4 em 4 anos.
Pois é, então.
A Copa de Mundo.
O caminho para chegar ao Mundial é a Libertadores da América.
E a Copa do Mundo, as últimas Copas do Mundo, acho que a grande parte das Copas do Mundo era jogada com a bola Adidas. E toda vez ela fazia um lançamento da bola Adidas para a Copa do Mundo. Essa bola, os jogadores treinavam antes da Copa do Mundo com essa bola, e essa bola era um lançamento da Adidas. Então, e as cores geralmente eram cores, ela branca com detalhes pretos, depois começou a utilizar cores nela também, mas praticamente ela vem da bola branca com algumas pinturas aí com cores diferentes.
Essa nova bola não teve reclamação de jogador nenhum.
Não.
Diferente do que aconteceu
em momentos, Copa do Mundo,
em momentos,
né,
de Copa do Mundo, em que acharam a bola, reclamaram, né, as estrelas. Essa está recheada de estrelas e ninguém reclamou absolutamente de nada. É um mundial diferente, é um troféu diferente, viu, Fred? Eu vou torcer sinceramente que você passe a sonhar com essa possibilidade, porque só o Fluminense nos representa.
Não, sonhando eu já estou, né?
Entendeu? Então, você precisa, esse sonho precisa se fortalecer. Se você tiver competência para amanhã, eliminar o time inglês.
Não, eu não, o Fluminense.
O Fluminense, sua equipe.
Como disse Rica, se você... Você está sonhando. Se o sonho acabar, você vai em outra padaria. Se não tiver, você vai em outra.
Aí é melhor, para tomar um cafezinho.
Amanhã, esse horário, nós já saberemos, né, Fred Menezes?
Já começa às 4 horas, eu estarei aqui.
A gente vai assistir aqui
no
Estúdio B.
A gente vai assistir o jogo no Estúdio B.
Eita, nós. Tá bom, então. Agora 7:09, a gente finaliza o Gabriela Esportivo de hoje. Zé Maria, suas considerações finais, por favor.
As considerações finais, desejar toda a recuperação do mundo para Tony Café. Né? Que ele se recupere, está em casa, né? Tá debilitado, mas a gente está aqui na torcida, entendeu? Claro que receber Carla Menezes na nossa bancada é um prazer dobrado, né, Fred? Mas a gente tem que também desejar recuperação para o companheiro Tony Café, e que ele consiga o mais rápido possível recuperar forças.
Com certeza, Zé Maria. Júlio César, boa noite para você.
Boa noite para você, Carlos, Zé Maria, Fredão. Hoje eu vou mandar um abraço aí a todos os meus amigos do transporte alternativo, né? E aquela galera que trabalha no aplicativo também, porque não é brincadeira não a audiência que a gente tem andando para lá e para cá nos carros desses camaradas aí, viu?
Carona é massa.
Então, meu abraço de hoje vai para essa galera do aplicativo e também do transporte alternativo. E vou fazer uma pergunta ao Fredão, amanhã ele responde. Não precisa responder hoje, não. Você, quando jogava basquete, que você ia pro lance livre de frente com o aro, você dava aquela respirada igual a de Hortência para arremessar a bola?
Não, trabalhar ali é um jeito, é um jeito único, né? Na verdade, todo atleta de basquetebol, ele tem um movimento pessoal naquele momento. E ela dava a forma que ela tinha de focar no arremesso. Mas eu não trabalhava dessa forma, não. Meio indiscreta.
Maldade, entendeu? Ah, amanhã sempre. A gente responde.
Eu já respondi agora aqui, simplesmente não, porque aí eu posso até mostrar ele depois como é que se arremessa, né? Fazer isso bem da quadra. A conversa é essa aí.
Tá bom, Fred Menezes. Já que Júlio César lhe chamou para conversa aí, boa noite para você, Fred, também.
Boa noite, Carla. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aqui, que faltou gente para mim falar aqui. Torcedores do Fluminense me cobraram, inclusive, o abraço aqui na rádio. Então, vou dar um abraço hoje novamente para Duzentão, para seu irmão Lucinho, né? Para Erivelton do Voleibol Sauros, Aguinaldo da Casas Bahia, Marta Pinheiro, Lucas Paiva, Sica do Bamerindos, Marcelo dos Anjos, professor Joabes Ribeiro, professor Pereirão de Voleibol, Marco Porto, né, auditor, professora Gilda Porto, Pitianga, meu amigo Pitianga. Então, essa galera aí, um abraço para esses torcedores tricolores.
A torcida tricolor.
Tá crescendo, você vê que todo dia aqui eu falo inúmeros. Você vê que vai sair aí muita gente jovem, bora, depois desse campeonato aí mundial na mão dos tricolores.
Valeu, Fred Menezes, uma boa noite para você também. Como Zé Maria falou, Tony Café, a gente está na torcida aqui para que o Tony Café melhore, né? Ele melhorando, amanhã o Gabriela Esportiva será com ele. Caso contrário, Carla Menezes volta aqui. E o Gabriela Esportiva tem o oferecimento Inforlase, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é leoitaliasu e o zap é o 73998500700. Agora 7:12, vem aí o Top 15 Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.